entrevistado por Vatnik Sopa em português, no 11 de fevereiro de 2025. Na Sopa Vatnik de hoje, apresentamos o motorista de ônibus, político e ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Ele é conhecido principalmente por arruinar a Venezuela, transformá-la em uma ditadura e colaborar com outros regimes autoritários como Rússia, Irã e Bielorrússia. O local exato de nascimento de Maduro é questionado, embora a maioria das fontes concorde que ele nasceu em Caracas. Ele cresceu em uma família católica, mas em algum momento tornou-se seguidor do guru hindu Satya Sai Baba, a quem visitou na Índia em 2005. A introdução de Nicolás à política de esquerda ocorreu durante os anos 80, quando ele atuou como sindicalista e guarda-costas de José Vicente Rangel, futuro ministro das Relações Exteriores, no governo Chávez. Ele também visitou Havana, onde estudou comunismo, mas também foi recrutado como infiltrado, trabalhando para a Direção de Inteligência de Cuba. No início dos anos 90, Nicolás juntou-se a um grupo revolucionário iniciado por Chávez chamado MBR 200. Chávez o recompensou nomeando ministro das Relações Exteriores, em 2006. A BBC Mundo afirmou que Maduro era considerado uma peça-chave para impulsionar a política externa de seu país além das fronteiras da América Latina, aproximando-se de quase qualquer governo que rivalizasse com o EUA. Isso levou Maduro a aliar-se com a Rússia, o Irã, a Bielorrússia, a China e a Síria de Al-Assad. Mais tarde foi nomeado vice-presidente e, após a morte de Hugo Chávez em 2013, rapidamente assumiu a presidência. Quando sua presidência foi desafiada por um rival, os serviços de inteligência venezuelanos começaram a reprimir a oposição, prendendo qualquer pessoa que ousasse desafiar Maduro. A Venezuela foi um dos países mais ricos da América Latina na década de 1970, principalmente devido às suas vastas reservas de petróleo. Sob Maduro, essa prosperidade se desmoronou por completo, deixando o país na miséria absoluta. Com a queda dos preços do petróleo após 2011, o país enfrentou hiperinflação e escassez de bens básicos. A pobreza extrema disparou e mais de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país. Como é tradição, os filhos de altos funcionários do regime de Maduro levam uma vida luxuosa no exterior. Enquanto a inflação na Venezuela alcançava 2000%, a filha do prefeito de Caracas surfava e tomava coquetéis na Bondi Beach, na Austrália. E a situação humanitária não é melhor. Segundo um relatório da Anistia Internacional de 2018, o governo de Maduro cometeu algumas das piores violações de direitos humanos da história do país. Isso incluiu mais de 8 mil execuções entre 2015 e 2017. Putin tem sido o principal aliado de Maduro. Em 2015, a estatal russa de petróleo Rosneft investiu bilhões na economia da Venezuela. Por isso, Maduro apoiou a Rússia quando ela lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mas a colaboração começou muito antes. A Rússia enviou sistemas de armas e armas leves à Venezuela, usadas para reprimir protestos e qualquer forma de oposição à ditadura de Maduro. Por isso, a Venezuela deve bilhões ao Kremlin. Chávez e Maduro seguiram o manual das ditaduras, consolidando o controle sobre a mídia, com a ajuda da RT, as forças armadas e os recursos naturais. Segundo a oposição, o regime desviou centenas de bilhões de dólares. O ex-chefe de gabinete de Maduro afirmou em 2019 que ele, praticamente, não entregou nada em termos de políticas públicas ou direção e que não tem uma visão clara para o país, apenas se concentra em consolidar o poder entre seus aliados. Saqueando o país, Maduro inventou todo tipo de desculpas absurdas para justificar a pobreza extrema dos venezuelanos. Ele culpou, claro, seu maior inimigo, o EUA, mas também acusou sionistas, satanistas e até Elon Musk pela situação no país. O curioso sobre Maduro é que ele é tão impopular que não venceu uma única eleição desde 2013. No entanto, mantém o poder graças à corrupção e à violência. Nas eleições presidenciais de 2024, a oposição contabilizou mais de 80% das urnas apuradas. E os resultados mostraram que Maduro obteve apenas 30% dos votos, contra 67% para González. A resposta foi emitida uma ordem de prisão contra González, que teve de fugir do país. Maduro é tão impopular que os protestos a seu favor mal reuniram algumas pessoas, enquanto as manifestações organizadas pela líder opositora Maria Corina Machado, @MariaCorineia, mobilizaram dezenas de milhares em todo o país. Em 10 de janeiro, Maduro assumiu seu terceiro mandato em meio a críticas globais. Os EUA sob Biden aumentaram a recompensa por sua captura, de 15 milhões de dólares para 25 milhas, e ampliaram sanções a autoridades venezuelanas. Já a UE, o Reino Unido e o Canadá também expandiram suas sanções. O governo Biden também anunciou que estendeu a proteção para cerca de 600 mil migrantes venezuelanos que vivem nos EUA com status de proteção temporária, TPS. A medida permitiu que aqueles que solicitassem permanecessem por mais 18 meses. Tal como a Rússia e o Irã, o regime de Maduro captura estrangeiros como reféns para usá-los como moeda de troca em negociações. Maduro já garantiu a libertação do seu principal financiador, além de dois sobrinhos dele, em troca de prisioneiros com os EUA. Donald Trump voltou ao poder em 20 de janeiro e obteve a libertação de 6 reféns americanos. Mas a que custo? Foi Trump e não Maduro quem também pediu a volta de imigrantes venezuelanos, apesar do risco de morte sob o regime de Maduro. O outro lado implícito do acordo parece então continuar permitindo que a Chevron e outras petrolíferas ocidentais operem na Venezuela, algo crucial para a sobrevivência financeira do regime de Maduro. Apesar de tudo, o ditador ainda tem vários amigos indefectíveis: o líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn, o político francês de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon, o ator vatnik Steven Seagal, que lhe deu uma katana, e até o Papa Francisco. E com Lula? A relação tem mais nuances. Lula restabeleceu laços com Maduro em 2023, mas após as eleições de 2024 o chamou de autoritário e pediu novas eleições. As relações esfriaram e Lula rejeitou a entrada da Venezuela no BRICS, mas os laços econômicos permanecem. Em conclusão, Maduro não passa de um tirano cujo principal objetivo é enriquecer seu círculo de poder enquanto os venezuelanos comuns sofrem. Seu governo, sustentado por corrupção, violência e medo, não é diferente do de seu aliado, Putin. Já é possível fazer a pré-encomenda da segunda edição do livro Vatnik Soap, em inglês. Não perca este guia essencial para entender como funcionam as ditaduras e a desinformação russa. Garanta sua cópia hoje mesmo. Pré-encomenda aqui. Este fio em espanhol. Este fio em inglês. Este fio em alemão. Este fio em francês.